Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Opa, 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 opa. Tudo bom, guri? Tá bom, querido, abraço.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil pro mundo inteiro. Obrigado, querido. Que bom, que prazer te ver, Léo Oliveira. Como tu tá bem hoje?
Tranquilo, tá legal, tá tranquilo, faz hoje aqui.
Tá tranquilo, tá favorável.
Tá tudo rápido.
Tá muito legal tudo aqui, cara. Muito legal. Tá com saudade desse movimento, dessa muvuca. Né, muvuca do entretenimento, né, cara? Estamos chegando com o Pretinho Básico nesta segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Chegou o Frucaxi. É Fruque Guaraná com abacaxi, sua nova paixão de verão. Eu tomei muito Frucaxi nesse verão. Ser protagonista é criar caminhos para chegar aonde ninguém chegou. Que frase! Marco Polo, 75 anos, protagonista em mobilidade. Faça sua fezinha em MrJack.bet e não pare no pedágio. Com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. Como é que tu tá, Léo Oliveira?
Cara, muito boa tarde. Cara, eu tô ótimo. Agora tudo é que no meu querido arroz com sopa entregou o roteiro pra ti do lado.
Que obrigado.
Agora eu tô melhor ainda. Legal. Agora tá tudo certo.
Tá aliviado agora.
Que bom. Mas... chegou bem aqui. Tá bem na minha mão o roteiro. Fala, Rafinha, como é que tu tá?
Tudo bem, tudo ótimo.
Tudo bem, tudo ótimo. Ótimo. Tudo maravilhoso.
Baita segunda.
Baita segunda-feira. Como é que tá o Lelê?
Ah, velho, tô tri bem.
Que bom, Lelê.
Meu microfone eu acho que tá meio baixo, né?
O teu microfone baixo, Lelê? Pera aí um pouquinho. Não pode. O teu microfone não pode estar baixo,
tu não,
Lelê.
Tá achando? Não. Alguém mexeu.
Não seria teu retorno, Lelê?
Não, não. Eu aumentei o retorno porque todos vocês estão altos. Meu retorno,
o microfone tá parelho com todo mundo. Então conta até 1.500 pra mim aí, vamos ver.
Um, dois, também, né, Lelê? Três. Deve ser o fone, então, né? Que acontece muito, né?
E aí, melhorou, Lelê?
Oi.
Ah, o tu importa, tá surdo, cara. Também, né? Tem essa possibilidade,
também,
né?
Também.
A audiometria, né?
Melhorou. Cara, eu tô preocupado com a minha próxima audiometria.
A audiometria é um troço complicado pra quem trabalha com fone em exposição prolongada ao som entrando direto no ouvido. A audiometria, ela vai sempre no ano que vem, vai vir piorzinha, né?
Cara, tá complicado. O final de semana, agora, eu tava na cozinha em vários momentos. Eu sou o nego velho, né? Deixa um radinho na cozinha, né?
Coisa
aí
boa.
Tava ouvindo as coisas no radinho e a minha mulher na sala. Aí toda vez que ela falava, cara, embolava o que ela falava e o rádio eu não entendia nada. Uhum. Eu tinha que dar aquele espaço atrás, sair da parede. O que é?
Aí elas não têm paciência, né? Elas não têm paciência.
Aí tu mostrou pra ela que tu não tá conseguindo escutar. Daí tu volta lá pra pia. E aí ela segue falando.
Mais baixo daí. Aí ela fala,
volta,
mais baixo.
Aí tu volta lá.
Bom, né?
Oi, amor, o que é?
Legal, né? Tá. Que bom que a gente tá sabendo de
fala,
tudo.
Fala, Porazinho, como é que tu tá, Porazinho? Muito boa tarde, meu querido amigo.
Que é, alemão? Pode me dar mais retorno? Alô? E aí, galera?
Aí é contigo mesmo, Porazinho.
Como é que é, rapaziada? Muito bom tê-lo de volta, Alexandre.
Obrigado, Porã.
17 anos. Quase 17, alemão.
Quase. 17 anos de Pretinho Básico. Que loucura, né, cara? Como passou rápido o tempo, né, velho?
O tempo tá passando rápido.
17 anos, tá maluco, cara?
Rápido demais.
Que isso?
As coisas estão aí.
Muito bem, estamos aí então com este elenco na mesa para o Pretinho Básico deste 26 de fevereiro de 2024. Hoje é dia do comediante. Um abraço, nosso querido comediante da mesa, Léo Oliveira.
Muito obrigado. Parabéns,
Léo.
Obrigado.
Esse é da comédia.
O único da comédia.
Não, os demais também.
Não,
você sobe no palco, faz show de comédia.
Não, isso aí é aventura, aventura.
A gente pode ser bem-humorado, comediante é tu.
A gente pode flertar com o humor, mas o comediante, o humorista desta mesa é tu, Léo Oliveira.
Muito obrigado.
Parabéns e obrigado.
Eu que agradeço.
Por nos alegrar.
Não,
né?
Eu
por
que
nos fazer...
agradeço. Não. Tá, então eu que digo obrigado,
uma Alexandre. Piada agora pra trazer ao teu lado.
O que foi?
Mundo Lugano, o mais novo destino da diversão em Gramado, da Colônia, agora com a Amendo Power Protein Bar. É a barrinha de proteína ideal para garantir mais energia na sua rotina. Eliar, baterias Eliar, excelência de ponta a ponta. É, pause, é isso aí, de ponta a ponta. Queremos repercutir alguma coisa que não tá aqui no nosso, bom, o Popó com o Bambam tá aqui.
É, o Bambam
tá tudo certo, mas tem uma coisa que não tá aqui que eu gostaria de salientar.
O quê?
Gostaria de chamar, já sei que vocês falaram ali no Bola nas Costas hoje. Já sei que vocês falaram, porque eu tava ouvindo o programa, não poderia não ouvir o programa hoje, tava maravilhoso.
Voltou
o programa
pro
hoje.
Programa bom, né, cara?
Não, debate, cara, não é que
debate,
eu voltei,
debate que agrega.
Quando eu falo, e eu fui muito criticado nas redes sociais nesse final de semana, por ter feito lá o mano a mano pro Grenal e tudo mais, quando eu falo que eu larguei o futebol, não quer dizer que eu não goste mais de futebol. Não quer dizer que eu não acompanhe futebol. O que eu larguei no futebol foi o debate vazio. O bate-boca, a corneta, a flauta, essa coisa que não nos leva a lugar nenhum. Isso eu larguei no futebol.
Mas é tão gostoso.
Tá, o bola, então?
Ah, não é mais gostoso, porra.
É o bola, ele largou o bola. Ele largou o bola nas paredes.
Hoje tu ouviu o bola. Por que será?
É, hoje, meu. Não, e o grupo vai me fervendo nos cortes ali no grupo.
Não, e o que eu queria fazer, cara, é mandar em nome de toda a Rede Atlântida, especialmente em nome do Rafinha, uma abraço pro gigante Maurício.
É impressionante.
Maurício, eu já era teu fã pelo futebol que tu joga. Uhum. E agora, pelo teu caráter, pelo teu react, pra usar um termo do momento, pela tua reação à ofensa descabida que tu sofreu aqui pelo microfone desta rádio,
é um amigão,
na pessoa do Rafinha Menegal.
O Rafinha fez isso.
Eu sou teu amigo, eu sou teu irmão.
Não, eu sei,
mas
não.
A ofensa que tu desferiu contra o Maurício.
A galhofa do futebol.
Foi... Não, não, não. Ela foi muito maior do que a galhofa do futebol. Ela
foi maior que o Bambam contra o Popó.
Vamos explicar pra Santa Catarina.
Ofensa,
né?
Descabida. Não sei se tu acompanhou, porra.
Não tive oportunidade.
Que no mano a mano aqui, quem é que joga mais dos times Inter e Grêmio? Chegou lá no
Pavão e Maurício.
No duelo Pavão e Maurício. E o Rafinha, ele exagerou. Ele adjetivou o Maurício com uma palavra muito feia, suja e fedorenta que a gente bota pra fora do nosso corpo todos os dias, entendeu? Pele,
né? Que é importante.
Ele adjetivou o Maurício com esta palavra. E o Maurício, na entrevista ontem, esse negócio foi tão forte aqui no Rio Grande do Sul.
Foi.
Repercutiu de tanta com tanta força no Rio Grande do Sul, que ontem na entrevista pós-jogo, uma repórter perguntou pro Maurício: e aí, Maurício, então quer dizer que o que tu jogou de bola hoje foi uma resposta ao que tu ouviu num programa de rádio essa semana e tal? E o Maurício foi de uma elegância, de uma categoria, de uma maturidade na resposta, cara, que é por isso que eu tô parando o programa aqui 2 minutos pra parabenizar a altivez do Maurício, a educação, porque isso é berço, isso vem de casa. Quando tu responde, quando tu te posta daquela maneira diante de uma ofensa, de uma agressão desnecessária, isso é berço.
Eu tenho berço também.
Isso é educação. Claro que tem.
Mas
é que eu não tô falando de ti.
Não,
nesse
eu
momento.
Sei, mas você tá fazendo uma resposta de algo que eu cometi.
Então eu quero mais uma vez, e pra acabar, parabenizar o Maurício pela resposta que ele deu.
Eu só preciso dizer mais uma coisa em relação ao Maurício, cara, porque eu respeito muito esses caras que têm 22, 23 anos e usam bigode. Só o bigode.
Só o bigode, né?
Eu acho, verdade. Uhum. Eu acho que isso tem que respeitar.
É tendência na geração.
É verdade.
O bigode, ele é uma coisa que...
Dos 16 até os 22.
Cara. O jovem, ele não é muito do bigode, né? O Sopa, por exemplo, ali, quantos anos tu tem, cara?
Tá, mas o Sopa, ele aderiu o bigode, agora ele aderiu a barba
pois
com
é,
o bigode.
Pois é, mas é que tá. Tem uns caras que é barba e bigode, bigode. Só que o Maurício é só bigode. Eu respeito o jovem que usa bigode.
Respeito o moço,
talvez,
né?
Isso dê mais maturidade pra ele também, o bigode.
Talvez. Sim. Mas de qualquer forma, então, tá registrado
aqui. Resumo é que perdeu por causa do Rafinha.
Tá registrado aqui.
Do Rafinha não xinga o Maurício.
Porque isso chegou, e eu tenho o bastidor dessa história.
Chegou.
Isso chegou no vestiário, este corte do Rafinha chegou no vestiário pro Maurício. Maurício olhou aquilo
então
aí.
Então não é o Daronco, é o Rafinha o culpado.
É isso aí, Porã. Eu fui o culpado.
Legal. Não é o Daronco.
Não é o Daronco. Exatamente.
Tudo bem. Vamos esse tirar é o Colorado.
É isso.
Mas uma relação como a nossa, que é de muito mais do que simplesmente colegas, nós temos afeto um pelo outro há muito tempo. Porque a gente se relaciona pessoalmente há mais de 30 anos. É, me permite dizer isso, entendeu? Me permite olhar pra ti e dizer, bah, mano, errou, foi
não,
ruim.
Beleza.
Foi feio e
pediu
tudo mais.
Desculpa,
pediu desculpa. Pediu desculpa.
Agora eu só quero... Eu entendo só. Eu entendi tudo que tu falou, embora eu seja limitado, como vocês falam.
Tá.
Olha, mas olha... é o seguinte, não é uma questão... Eu não tive a intenção de usar aquele termo na pessoa física do Maurício.
Claro, claro.
Isso é o Grenal.
Claro.
As pessoas ficam infladas e a intimidade do grupo e dos amigos aqui do microfone faz com que tu seja um torcedor, entre aspas. Embora a gente tenha que ter o compromisso com o veículo que a gente está. De maneira grandiosamente, ele mandou aquilo lá. A menina era uma repórter da equipe colorada. Mas eu acho que às vezes as coisas se distorcem nas agressões. Mas é isso, dúvida. Eu vim aqui pedir desculpa e tá tudo certo.
Não, tem um grupo amigos do microfone que eu não tô participando.
Não. Eu quis dizer que a gente... Não. A gente tem uma liberdade, uma amizade tão grande... que tu acaba levando isso pro microfone na galhofa do futebol, entendeu?
Exagerando, né? Exagerando.
Isso pertence ao futebol, isso pertence ao futebol.
Ah, beleza, Maurício deu a resposta lá, fez um gol e o Daronco acabou com o jogo, pronto.
Vamos nós aqui então com o ouvinte aniversariante mandar um grande abraço pro Sandrigo Oliveira.
Sandrigo!
O Sandrigo Oliveira é vigilante patrimonial e segurança.
Ah, boa.
Tá fazendo 44 anos hoje, ele é de Blumenau, nosso ouvinte aniversariante. E os famosos, os aniversariantes famosos, Mia Mello, a atriz.
Eu gosto
Mia Mello fazendo 43 anos.
Gosto muito dela.
A cantora e modelo Erika Badu tá fazendo. O Badu? Fazendo 53 anos hoje, a Erika Badu. Michael Bolton, o cantor Michael Bolton tá fazendo 71 anos.
Ah, grande sucesso ali nos anos 90 ali, né, cara?
É verdade.
Tu sabe que ele é compositor daquela balada do Kiss, Forever?
O Michael Bolton... Cara, eu tenho um bastidor do Michael Bolton.
Ah, não, sério?
É, porque o Michael Bolton, ele é um cara do rock. Ele é originalmente um cara do rock, do rock pesado e tal. E aí um produtor encostou nele lá nos anos 80, no início dos anos 80.
Ganhar dinheiro.
E falou, cara, vamos ganhar dinheiro. Tu tem um vozeirão, tu compõe bem, vamos fazer umas músicas românticas.
Aí ele gravou When a Man Loves a Woman.
Aí ele gravou um monte de música romântica e se tornou um monstro, Michael Bolton, fazendo 71 anos hoje. Johnny Cash.
Aí, ó.
Johnny Cash.
Aí, outra pra
falar em outro monstro, faria 92 anos hoje e faleceu em 2003. O cantor Johnny Cash. Cantor e ator, se não me engano, Johnny Cash.
Baita
também
filme,
é.
Inclusive, cantor. Cara, o filme.
Johnny and June.
Johnny and June, né? Que conta a história dele com a mulher dele.
Uhum.
Indico.
Muito bem. Não faltou mais nada aqui.
Não, hoje de aniversariante tava.
Tá devagar.
Assim,
tá devagar
hoje,
mesmo.
Hoje não, mas é que bota meio nem que não nasceu ninguém legal
não
hoje.
Não tem culpa nenhuma. Tem responsabilidade sobre
Johnny Cash. Não, Johnny Cash, Erika Badu. Nosso aniversariante.
Não, mas que engajasse assim um bom não tem.
Cara, mas é que tem dias que
massas, né?
Tem dias que engata uns 10 bacanas.
Sim,
né?
Aí o pessoal reclama. Pô, ficaram uma hora falando de aniversariante.
Sim, cara, esses dias nós começamos a falar. Teve um dia aqui que tava de férias.
É fácil agradar todo mundo ao mesmo tempo agora.
Isso, teve um dia, esse dia, tu tava de férias agora, cara, embalou uns 3, 4 ali que nós não acreditamos.
Que era bom. Assim.
É.
Né? Tá hoje, né?
Aliás, foi muito acessado nas redes sociais durante as minhas férias.
Não.
Não.
Quem te acessou?
Aquele velho papo, né, Alexandre? Os guris estão demais, estão muito soltos.
Quando é que vai voltar?
Aquela coisa que há 17 anos acontece.
17?
Eu discordo.
Eu também, semana passada
foi tri tranquilo.
A gente recebeu uma emenda nos elogiando que a gente estava comportado sem a tua presença.
Tiveram programas maravilhosos, eu ouvi alguns.
Não, e a gente quase não tinha integrante, é quase impossível a gente não ter se comportado.
Mesmo com a classificação indicativa, a gente está se comportando. Mais.
Isso.
É verdade.
Né?
Aliás, por isso, né, estamos nos
muito legal, né, Alexandre? Agora, em classificação indicativa no rádio.
Ah, muito legal. Os caras botam classificação indicativa. Tem que parabenizar o cara que teve essa ideia. Botam classificação indicativa no rádio e a internet é terra de ninguém. É uma delícia.
E a internet!
Vai, como é legal a internet.
Após Popó nocautear Kleber Bambam, marido da Mara Maravilha, quer lutar contra o marido da Xuxa.
Virou... Ah, não, agora virou pra descar.
Vamos parar.
Para
sexo, primeiro que assim, primeiro vamos falar o seguinte, que o marido da Mara Maravilha e o marido da Xuxa, ninguém quer saber. Se fosse a Xuxa contra
isso,
a Mara
isso,
Maravilha,
isso.
Seria do caralho, sim, velho.
Sim, seria.
Porque era a batalha das audiências dos anos 80. Os maridos não tem nada a ver com essa história, cara.
Que, aliás, pra mim, a melhor luta da noite, eu não sei se vocês viram a luta da Mendigata.
Não vi a Mendigata.
A luta da Mendigata com a mulher do Popó. Pra mim foi melhor.
Foi o Nego do Borel com o gurizão lá.
O MC Gui.
Mas essas lutas duraram mais, eu imagino.
Durou dois rounds.
É.
O dobro, mais que o dobro. Agora, eu acho que tá caindo de maduro pro Mamá, que é o cara que é o dono do FMS, do Fight Music Show. Tá caindo de maduro uma luta entre o Whindersson Nunes e o Bambam. É pra ver quem é que fica em segundo lugar definitiva, ainda que o Whindersson tenha durado seis rounds com o Popó, né?
Ele aguentou seis rounds.
Mais chateado nessa luta, porque o Bambam deu uma desrespeitadinha na história.
Mas, cara, tava
Popó,
tudo,
né,
armado, cara.
Não, mas era armadaço.
Mas tava tudo
já
armado.
Já tem os valores armado. Que o Bambam ganhou.
6 milhões. E o Popó ganhou 15 milhões.
Não, sem dizer a repercussão toda.
A gente
patrocínio,
falou
esses... não, um monte de coisa.
Cara, a gente falou isso aqui. A Globo transmitiu.
Um milhão qualquer um de nós. Sabe o que começou agora? O Vitor Belfort desafiou o Popó.
Mas aí vai tomar uma ruiva.
Daí.
É um cara que vem
do MMA. Mas é que o Vitor Belfort é um cara do MMA.
E foi pro boxe.
Só que no boxe o Popó tá anos na frente do Vitor.
O Vitor Belfort é o marido da feiticeira, não é?
Isso.
Que é melhor que o marido da Mara e da...
E o da Xuxa,
O da Xuxa é o Júnior.
É o Júnior, meu irmão.
E o da Mara, quem é?
E agora tá chegando aí.
É o Maro Maravilho.
É o Maro Maravilho. Eu não sei.
E aí, Burbu?
E aí, Davi?
Saudade aí, velho.
Abre essa pra nós aí, Davi.
Ele nem ouviu a música nova da muleta aí.
Não ouviu.
Ah, é verdade.
A música nova da muleta.
Que boné, hein, da pena.
Obrigado, Burbu. Isso aqui não fala português,
Paraguai.
Chegou uma remessa ali,
Paraguai. Chinês.
É negativo esse aqui é quente, Burbu. Beijo pra galera da Vestor lá, né? Olha só.
Beijo pra quem?
Opa!
Vestor. Isso aí, Story.
Tudo bem.
Isso aí, meu inglês tá intermediário ainda, né?
Intermediário.
É, eu falo menos inglês que uma criança de colo dos Estados Unidos, né? Criança de colo, eu e aí o americano.
De qual estado?
De Unidos. Mas, bom, o negócio é o seguinte, cara. Desde o Criança Esperança aí,
meu irmão.
Quem que estão bravos aí?
Deixa aberta a janela, cara.
Aberta a janela, Lelê.
Ah, o velho é foda, meu.
Vai estragar o fone, depois fica sem fone a rádio.
Tá horroroso entrando por aí.
Tu vem de calça, veste de bermuda, tá mais fresquinho. Vem de calça. Olha só, meu irmão. O Gabriel Torres, que é o marido da Mara Maravilha.
Marido.
Acontece que a Mara Maravilha tá tretada com a...
Só um pouquinho.
Fala, meu irmão.
Pra galera que tá nos vendo na live e não tá entendendo o que tá acontecendo, o Porã não tá falando. Quem tá falando é o da Pena.
Isso aí, meu irmão.
Isso. É, meu irmão.
Então
é,
seria
aí,
legal que nós tivéssemos a imagem do da Pena no ar.
Mas eu achei que era só o retorno.
Isso é só o retorno, mas cadê o Valendo?
É
o retorno,
e aí, Batistuta?
Tem que ter um Valendo pra nós aqui pra saber o que tá no ar.
Os caras tão se mudando aqui do...
Trocou aqui, a galera saiu daqui, trocou. Tá lá em cima agora, né?
Pode chegar a imagem.
Não, mas aqui, estou lá em cima.
E é?
O Batistuta não fica mais aqui agora.
O cara que corta o programa não tá mais do nosso lado,
não,
aqui?
Não, tá lá em cima agora.
Mas de quem? Só perguntar, sem querer ofender ninguém. Não. Mas só quero, de quem foi a ideia?
Eu tô errado aí, não sei, meu irmão.
Hã? Não sabemos.
Não foi nosso.
Certamente é de alguém que entende muito.
Os puffs que a gente dorme aqui no aquário passaram aqui pra dentro pra gente não passar mais o vexame de ficar dormindo aqui que nem mendigo aqui.
Certo.
Agora tem um quarto aqui, um dois estrelas aqui.
Agora uma redação.
Botaram um beliche ali agora.
Redação com o dormitório. Impressionante as coisas que acontecem.
Virou um alberguezinho aqui, nós estamos alugando.
É o descanso da galera.
Tá, e ali é o RU.
Virou ali um dormitório, é isso?
O Google é assim, né? Tem lugar pra pessoa dormir.
Tem restaurante aqui.
O Rafinha tira um 15 sempre ali.
Tá bem, vamos lá do jeito que dá.
Resumo da presta. Tá lá em cima agora, ô. Então, Gabriel, tá lá em cima. A Mara Maravilha tretou com a Xuxa, com a Eliana, com a Angélica, por quê? Porque cortaram ela do barato todo.
Tá.
Cortaram de grupo de Whats, o Criança Esperança, quando homenagearam lá a Xuxa, Angélica, Eliana, não convidaram a Mara. Mara ficou meio esquecida aí.
Ficou chateada.
E aí ficou essa treta. E aí o Gabriel Togo, o garotão maneiro da Mara, ele aproveitou essa negócio de luta de famoso.
Pra se aparecer, né?
Pra e aí, pra aparecer...
Ninguém falava dele.
Não, ninguém sabe quem ele é. Aí ele foi ninguém na revista sabe. Contigo, meu irmão.
Ah, existe a revista Contigo, existe cara.
Existe ainda, cara. A informação ainda é Contigo. Ele mandou um vídeo falando, quero bater no Juno.
Ah, não, mas daí...
Aí chamou o Juno pra porrada. Aí aconteceu, virou isso aí. Qualquer um agora quer brigar, não. Velho.
Tem que ter um contexto lamentável. Pros caras saírem.
Mas tava legal, uva. Mas vou dizer uma coisa, o evento foi incrível.
Ah, entretenimento.
Não, entretenimento não, puro, é maravilhoso.
Cara, espetáculo.
Que deu de dinheiro, o Brasil parou.
Mais de 80 países assistindo online, cara. Que tá louco. Nossa,
violento. O Maurego do Boré me seguiram, não tinha nada ali, meu irmão. O Boré tomou um arroz.
Não, eles estavam se jurando.
Ali, ali não tinha, ali era real.
Boré, ali era treta.
Boré apoiou o bonito, desligou o Wi-Fi ali, né? Ele tomou uma ali, o Wi-Fi caiu.
Mas é que assim, cara, ainda, né? Eu não sei se vocês já tomaram um soco na cara com luva de boxe.
Já tomei, já.
Não é uma coisa simples. Não, não é uma coisa fácil de absorver. Desestabiliza o cara.
A gente viu a carinha do Bambam quando dá o close.
Aí o
Bambam,
ele simplesmente não acreditou no que estava acontecendo. Cara, mas onde é que eu tô? O que que tá...
Cara, tá louco, né, cara?
Por isso que ele demorou a entrar, ele aproveitou o tempo dele. Ele demorou, ele fez uma cena pra entrar. Isso aí. E a Maria Eugênia.
Eu acho que aquele discurso que ele fez no início ali, aquele negócio ali, não foi legal pra ele. Porque, porra, o Popó entrou focado, não falou uma palavra antes de entrar no na luta. E ele deu discurso, jurou o Popó, falou mas não sei o quê. Aquilo ali foi uma papagaiada.
Claro. E o outro lá, outra luta lá do filho do Otávio Mesquita, como é que foi?
Foi boa, e ali também, ali era real também, porque o Magrão lá, como é o
Thomas
nome dele?
Thomas Costa.
O Thomas Costa?
Acho que é isso,
ele
fazenda, carrossel.
Ele empurrou o filho do Otávio Mesquita em algum momento, fora do contexto e tudo mais, então ali tinha ódio também naquela luta.
Pô, que coisa, né? Tinha meio mata-cobra também ali, sem noção ali as lutas.
Ah, não tinha técnica, tinha com o Popó, era isso?
Não, até do MC do Borel ali.
Não, a mulher do Popó briga bem. Ela deu uma ruim na mendigata, a esposa do Popó ali, que a mendigata não sabia onde tava.
Até por osmose,
mas
né?
Mas aguentou. Mas
treino em casa, né, velho?
Imagina, vendo o cara fazer aquilo todo dia.
Mas a mendigata foi bela, aguentou os quatro rounds ali, lá.
Pô, a mendigata foi mãe há 3 meses, cara.
E foi lutar, velho.
E foi lutar. Não, mas daí perguntaram pra ela, mas teu filho, tu tá lutando depois de ter dado à luz um menino e tal? E ela, não, mas é que eu preciso pagar o leite.
Vai pra Disney agora com a criança, com
que
o cachê.
Louco.
Isso aí, né? Que é bacana, né?
Vamos em frente aqui com o próximo destaque do Pretinho, 1h27. Jovem viraliza ao afirmar que sofreu um assalto humanizado.
Pronto.
Vamos lá, então.
Ah, não.
Pronto.
Vamos abrir essa aí do assalto humanizado.
Foi em São Paulo, meu irmão. Ele me marcou um encontro numa rede social... E quando chegou lá, tinham dois caras e era um assalto, meu irmão. Aí foram roubar o celular dele. Só que os marginais deixaram a vítima fazer um backup das coisas dele.
Olha isso!
E aí, no final, eles pegaram, roubaram tudo do cara e disseram assim, não, mas toma aqui, ó, R$20 pra tu pra casa.
Não, é possível.
Porra! Há uma evolução.
Mudamos
o amor
patamar.
Venceu.
É, cara.
Porque tipo assim, pô, o amor venceu, cara, gente.
É faz um backup aí... Pega aqui um dinheirinho e vai pra casa.
Mas ele foi ofendido. Porque vira a conta bancária dele e fala, pô, meu, tu é tripobre. Pô, meu, tu é tripobre, cara. Bah, toma aqui 20 pilhas e vai embora. É sério.
Mas que o backup, loucura, backup me pegou, isso aí.
Backup, não vai ficar mal. Faz o backup aí. E é isso, agora virou assalto humanizado, né?
Era só o que faltava agora.
A dica pra todo mundo é ter o backup das suas coisas no celular e fazer principalmente aquela autenticação em dois fatores, né?
Isso.
Backupzinho da velha, né?
Isso, aí.
A nuvem, né?
E outra coisa importante também que eu já aprendi e queria deixar de sugestão pra todo mundo.
Opa.
É o aplicativo do banco. Quando tu compra um telefone novo, muito provavelmente tu guarda o teu telefone antigo. Né? Quem não vende, quem não passa adiante, tudo mais, tu guarda o telefone antigo. O que que eu faço? O meu telefone antigo tem lá o meu aplicativo do banco. O meu telefone novo, com o qual eu tô na rua, andando pra cima e pra baixo, nesse não tem o telefone do banco.
Ah, mas daí, né?
Porque alguém não tem o telefone, não tem o aplicativo do banco. Porque se eu perco o telefone, se alguém me rouba o telefone, eu tá com o aplicativo do banco
mas
ali.
Mas quando tu precisa fazer um Pix...
Vai pagar como?
É, não faz Pix.
Eu não faço Pix.
Espera chegar em casa.
Ele anda com 5 notas de 20, tu não lembra?
Nem vai isso. Mesmo. 3 notas de 20.
3? É, foi 60 que ele deu.
É porque é super normal a galera comprar um aparelho novo e passar pra frente.
Claro.
a maioria dos bancos, eu não sei como é que são os outros, pelo menos os que eu trabalho, é quando tu bota o aplicativo.
São muitos, né, Lelê?
Não,
só um pouquinho, os bancos que eu trabalho.
Quando tu vai instalar o aplicativo num aparelho, ele automaticamente, ele diz, ó, nós vamos desinstalar, ou tu vai perder o acesso do outro aparelho.
Sim.
Pra mim é assim que aparece.
Não tá, pode ter dois aparelhos no mesmo tempo. São coisas diferentes. Tu tem um aplicativo e não tem no outro.
É, sim, o que ele acabou dizendo. Mas é que o Alexandre me surpreende ao dizer que ele não tem o aplicativo do banco no atual aparelho.
Não, né? Paga Pix, né?
Pois é.
Não, o Alexandre faz suas transações somente em casa com o aparelho velho.
Que é o correto.
É o que ele usa pra outros, pra assuntos também que não são assuntos familiares.
Mas eu seria ofendido.
Não, é verdade.
O que foi?
Eu seria ofendido pelo assaltante se ele abre o aplicativo do meu banco.
Puta, eu também.
Ele deu até uma merda.
Toma 20 aqui.
É, isso aí.
Toma 20
aqui. Eu preciso de galo pra ir embora. Eu tô morando longe agora.
Bala da arma que matou John Lennon vai a leilão.
Que loucura.
Pá, é inacreditável.
Explica melhor isso aí, meu irmão.
Eu vou explicar, meu irmão.
Tem uma coisa meio ruim aí nessa parada aí.
Tem, meu irmão.
A bala entrou no corpo do cara, saiu do corpo do cara.
Aí que tá,
hein? Não. Elas que ficaram no tambor, eu acho que.
Então ela não matou o John Lennon.
Não é? Não, mas é a bala da arma.
A arma que matou o John Lennon.
É a marca, então, o tipo da bala.
É a bala que matou o John Lennon.
Mas a bala saiu da arma que matou o John Lennon.
Não, ela não saiu, no caso.
Não, saiu?
Uma saiu, né?
Uma saiu, é que vou leiloar.
É.
Vou explicar, peraí. Tá, a bala, meu irmão.
A bala
não é a que botou o John Lennon.
Puta merda, agora eu tô pior.
Mas é da arma.
Mas é da arma.
Da arma que matou.
Tá, entendi.
Tá.
Entendeu?
Digamos que era um 38.
Isso.
Tinha 5 balas dentro.
Tá.
O cara deu um tiro, sobraram quantas?
Não, mas não é nenhuma dessas balas que estavam no dia do crime. Botaram uma outra bala diferente. Uma bala diferente na arma, entendeu? Esquece as balas que mataram o John Lennon. Esquece elas.
Agora deu uma bugada.
Ah, tá louco.
Eu achei que eu tinha entendido então, que era a bala que sobrou.
Tô enrolando.
Não, botaram é a bala.
Uma bala nova na arma velha.
Isso aí, meu irmão. E tão leiloando isso. Deram um tiro com a arma do Mark Chapman.
Ah.
Entendeu? Deram, sei lá, numa parede. Aí o projétil ali, o que sobrou, eles pegaram e vão leiloar agora. Não tem o que leiloar, eles vão leiloar agora.
Não, mas peraí, isso aí, se vai pro trato feito, o cara não pega essa bala aí.
Não pega. A única coisa,
programa lá,
a única coisa que ela,
não é original.
Não, a única coisa que ela tem,
verdade.
A única coisa que ela tem, ela é que é uma bala que entrou no revólver.
Se vão leiloar é porque tem um tantã que vai comprar.
E qual é a arma que matou o John Lennon?
É um revólver.
Tá, beleza. Que
bom. Mas qual é o revólver? Smith, Taurus, Rossi, qual é que é, cara?
E aí? Ah, aí eu não sei, né, meu irmão? Aí eu vou ficar te devendo essa daí.
Informação importante
essa. Mas por quê?
Claro que faz todo
sentido. Tu é perito?
Não. Tu vai... Mas aí, foi uma 38, foi um 22, foi uma 765, sei lá.
Vamos atrás dessa informação.
Talvez nem existia, né?
O artefato macabro, ele foi presenteado pelo Departamento de Polícia de Nova York, é um policial.
Peraí, agora tem duas informações. A arma que ele tá procurando e tu lendo a notícia.
Tá, eu vou esperar então ali, meu irmão.
Que é importante saber qual foi a arma.
Tá, e quando é que vai a leilão, pra quem tiver interessado?
Quinta-feira, meu irmão.
E quanto?
Pô, agora já, não dá pra se programar pra pegar uma
grana. Dá sim.
Não, arranca sem nada, né? Arranca do zero.
Arranca do zero.
Não, não, tem um lance mínimo. No leilão as coisas sempre tem um lance mínimo.
Sempre tem, sai de um patamar e vai pra outro.
50 dólares.
Olha, cara, a princípio, não dá, eu não consegui abrir aqui, mas a princípio é um 38 cano curto.
Isso aí. A princípio é.
É um 38 cano curto. 38,
eita.
Cano curto.
Eita.
Olha aí.
O que aconteceu? Tem um policial, Brian Taylor. Ele é um policial de Northumbria. Northumbria, isso aí. E aí aconteceu o quê?
Deve ser essa, deve ser essa a pronúncia.
E Northumbria. E aí ele foi visitar lá o departamento de polícia de Nova York. E aí disseram, aqui tá a arma do Mark Sheppa, que ele matou o John Lennon. Aí ele pegou a bala e botou na arma e deixou ele dar um tiro. Foi isso que aconteceu. Aí ele deu um tiro e aí o que sobrou dela pra ele, a balinha, ó, tô aqui de presente pra ti. Aí a família guardou por muitos anos isso. E agora eles colocaram numa casa de leilões pra ser leiloado e eles acreditam que isso vai atrair fãs meio excêntricos de Beatles que queiram ter...
Ou quem não gosta dos Beatles.
Especialmente quem não gosta.
Pois é, mas enfim, então tá indo a leilão.
Não, quem não gosta não vai, vai só os Beatlemaníacos, cara.
Que vão querer ter uma tipo bala. De coisa que...
Mas eu não sei por que tipo de adoração o cara tem que ter por um, né, por um troço que acabou com a história
matou
dos caras.
Beatle.
Né? É muito maluco isso. Mas enfim, tem
mais.
É.
O Mark Chapman continua preso.
Sim.
Isso. Ele cumpre pena no Green Haven Correctional Facility.
Oh my God.
Do condado de Dutchess.
Na Apple TV tem um documentário muito bom, Barbô. Acho que são 3 ou 4 episódios com depoimentos novos sobre...
Ele pegou perpétua, né?
Uhum. Sobre o que aconteceu lá.
Já tem, tem uma piada de amigos interna quando o John Lennon foi assassinado pelo Mark Chapman. Que, sei lá, 4, 5 dias depois... Isso foi lá em 1981. 4, 5 dias.
8 de dezembro de 80.
Um amigo meu disse: ué, tá escrevendo essa carta aí? Não, eu tô escrevendo pro Mark Chapman. Eu, mas o que que tu tá escrevendo? Pra perguntar se ele conhece Phil Collins.
Tadinho do Phil Collins.
Nada a ver. Fica claro que o meu amigo não gostava nem de John Lennon, nem de Phil Collins.
Claro, claro.
E último destaque do Pretinho, nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, é empresário inaugura hotel que maltrata os hóspedes.
Isso aí, Bourbon.
Ah, tem gente que merece.
Olha aí, ó.
Que delícia.
Cara, isso é em Londres, velho.
Londres.
Na Inglaterra.
Certo.
Esse empresário, ele já é dono do restaurante Karen's Dinner, que é um restaurante onde tratam todo mundo
aquele
muito mal.
Aquele que tu falou semana passada? Não, não, aquele lá é Nova York.
Aquele é Nova York. Ah. Esse é outro. É em Londres, é um restaurante onde todo mundo é maltratado, velho. Todo mundo é maltratado lá. E aí o que acontece? Eles abriram agora um hotel.
Não é possível.
E aí custa uma diária para 2 pessoas, dá R$1.300, mais ou menos, uma diária. E aí uma repórter...
Diária para casal.
Para casal, isso, meu
tá.
Irmão. 2 pessoas. E aí uma... Aqui uma... Antônia Holly, do Daily Mail, que é o... Né, o
Daily Mail.
Isso aí, meu irmão. Ela foi passar uma noite nesse local. Ela disse que quando chegou no quarto, as luminárias já estavam no chão já. E na cama tinham vários sachês, meu irmão.
Sachês.
É, de leite e de café. Vazio assim.
Olha
em
aí.
Cima da cama.
Ah.
Tudo bagunçado. Aí pediu uma coisa e ninguém trazia nada.
Pô, que legal.
Ninguém trazia porra nenhuma.
O,
ela foi...
o custo operacional é baixíssimo.
Baixíssimo.
Aí no banheiro tinha uma aranha e a saboneteira e o shampoo tava vazio. Não tinha nada no hotel.
Cada quarto tem um bicho diferente.
Sim, é tudo ruim. Aí ela falou pra atendente: eu não tenho muito senso de humor. Aí ela respondeu: pois é, eu vi pela tua cara, parece uma bunda que levou um tapa. É de uma grosseria sem tamanho.
Que beleza.
Mas é proibido, tem uma regra que é proibido os funcionários fazerem comentários sobre os corpos dos clientes.
Ah, que bom. Agora melhorou bastante o hotel.
Um pouquinho.
Isso aí, preconceito não pode. Isso aí, não pode.
Grosseria tem limite.
Isso, grosseria.
Não pode falar se tu for lá pro hotel, não pode falar o gordão do 202.
Ah, o balão lá.
Não dá, não dá.
Não.
Não pode. Não dá pra chamar o hóspede de merda.
Não.
Você é um merda.
Não dá, não dá.
Esse gordo florido tá aparecendo na casa do Bob Esponja, não pode falar isso.
Não, mas qual é a graça? O cara que vai pra um hotel, ele quer curtir.
Tem gente que gosta de sofrer.
Ah, não, porra. Porra, sofrer é uma coisa.
Tem gente que gosta.
Né, Alexandre? De ser maltratado.
Sofrer ou passar trabalho são coisas diferentes. Tu vai lá pra arrumar a cama no quarto?
Ah, tem gente que...
Sofrer, sempre tomar uma chicotada. Se o cara gosta de umas coisas diferentes, por exemplo.
Cara, tem um cara que vai comprar...
Não, daí eu já acho que é ser maltratado, né?
É. Eu já fiquei no hotel e perguntei que horas é o café. A mulher falou: quando tu buscar o pão. Buscar o pão.
Quando tu for na padaria comprar. Bom. 22 minutos pras 2 da tarde. Vamos dar uma girada na mesa, ver o que que nos pauta a nossa audiência pelo pretinhobásico@atlantida.com.br. Quero te ouvir, Porã.
Eu tenho uma piadinha aqui pra contar nessa segunda-feira.
Coisa boa.
O cara diz o seguinte: o cara foi pescar e tinha um gaúcho do outro lado pegando de cardume. E o cara ali, nada, nada, nada. No outro dia ele foi do lado que o gaúcho tava. De repente aparece o gaúcho do outro lado pegando tudo, tudo, tudo. Aí o cara ficou curioso, foi lá e perguntou: mas aí, ô tia, como é que tu sabe a margem certa de pegar o peixe, ô gaúcho? E o gaúcho respondeu: mas bate! Eu acordo cedo e vejo pra que lado tá o pinto do meu namorado. Se tiver na direita, vou na margem da direita. Se for pra esquerda, eu vou pra margem esquerda, tchê. E aí o cara perguntou, tá, mas e se tiver de pé? Mas se tiver de pé, não venho pescar, chefe! O Hamid de Mojimirim, São Paulo.
Hamid, amor,
tu vem, hein, Hamid?
Vamos ver tudo, Lelê. Traz o que pra nós aí, Lelêzinho?
Fala, gurizada. Nos destaques do PB do dia 21 de fevereiro, vocês falaram sobre o aniversário do cantor italiano Tiziano Ferro.
Não acredito que vocês botaram o aniversário
pra tu ver
do
como
Tiziano
tava difícil,
Ferro.
Nossa, eu tô te falando.
Eu não sei quem é o Tiziano Ferro.
Ah, ele é muito famoso.
E lembraram que ele canta a música Imbranato, tema do casal Pedro, casal Padre Pedro e Estela, a Lavínia Bazac, casal que fez parte da novela Mulheres Apaixonadas de 2001.
Quem é que fazia o Padre Pedro? Porque a Lavínia Vlaslak, eu me lembro.
Era um português bonitão.
Parece o Zé.
Nosso amigo. Nicolas Siri, acho que era.
Lembro de ver a novela na época. Em 2001 eu tinha somente 16 anos e não pegava nem gripe. Me contentava apenas com os banhos demorados. Ficava meio puto da vida porque até o clérigo estava firmando e eu na seca. O ator que fazia o padre era daqueles tipo... Que garotão! Moreno, barbinha rala, braços, músculos e peito cabeludo. E a Lavínia, ele bota a Lavínia com letra maiúscula aqui, dispensa comentários. Uma mulher linda, sorriso encantador e excelente atriz. Naquela época eu achava que jamais pegaria alguém e que jamais casaria. Hoje, praticamente um quarto de século depois, estou com 40 anos, sou casado e tenho um filho maravilhoso. Fico alento e a dica para a gurizada que hoje não pega ninguém e acha que será assim para sempre. Tudo tem seu tempo, fica de boa e segue tentando, daqui a pouco brilha.
Meu Deus.
Mas tenha consciência e respeito que não é não. Manda um...
É soluloso, velho.
Para o pessoal que trabalha em escritórios de advocacia. Ele não se identifica aqui, o garotão.
É brincadeira, né?
Vamos aproveitar que a energia do programa tá lá em cima, depois desse medo do Lelê, depois da piada do Porã, antes do e-mail que vai ler o Rafinha, antes do Adams que vai trazer aqui mais um pouquinho da repercussão do Grenal.
Vai.
Ah, mudou. As baterias Eliar são aquela coisa. Quem conhece simplesmente nunca esquece e sabe por quê. Porque a bateria Eliar é realmente diferenciada de tudo que tem no mercado de baterias. As baterias Eliar duram três vezes mais. A Eliar tem tecnologia patenteada chamada Power Frame. Por causa da tecnologia Power Frame, as baterias Eliar têm muito mais resistência, eficiência e durabilidade. E por isso também que as baterias Eliar têm muito mais eficiência na partida, na hora que você liga o motor do seu carro. É a marca escolhida por mais de 40 montadoras. Sem falar que a Eliar tem baterias que dão um show quando o assunto é este tipo de veículo moderno que tem o sistema Start-Stop. Creio que todos aqui da mesa têm um carro...
Botãozinho.
Que tem o sistema Start-Stop. Não é um botãozinho. Não. É quando tu para no sinal, o carro desliga. Aí quando tu tira o pé do freio, o carro liga. Então, numa viagem daqui pra tua casa, o teu carro para e liga umas 20 vezes.
O botão é a opção pra ele não desligar.
Isso aí, não, o botão é pra tu ligar o carro, né?
Não, eu tô dizendo...
O botão tá escrito start e stop.
E tu aperta, daí não desliga, né?
Isso, exatamente. É muita coisa legal com as baterias Eliar e tem mais. A Eliar também se preocupa com o meio ambiente e arrasa na reciclagem, porque para cada bateria fabricada, uma é reciclada. Então não perca mais tempo, corre agora para um revendedor e coloca uma Eliar no teu carro. Eliar, excelência de ponta a ponta. E aliás, agora vai chegar o inverno, tempo frio, os carros sofrem um pouquinho mais de manhã para dar a partida no motor, porque o óleo tá gelado e aí, enfim, é mais pesado o motor para ligar de manhã cedo. Bota logo uma Eliar no teu carro e acaba com o problema, Rafinha. Bota uma para nós.
O casal vai ao médico e o marido fala: doutor, toda vez que eu estou fazendo amor com a minha mulher, ela dá um peidinho. Será que ela tem alguma doença? Aí depois de algum tempo, examinando-a, o médico conclui: sua mulher está perfeita, meu amigo. Não tem nada, não. Deixe-me examinar o senhor. Tire a roupa, por favor. Ela tira a roupa. E aí cai uma garrafa pet, assim. A baita de uma jeba do Magrão. Aí eu falei, meu amigo, porra de botar roupa. Por peidar diante de um instrumento desse, sua mulher é uma heroína. Eu só de olhar já tô me cagando. As que...
Eu ia falar, fazer um comentário, mas não vou
pagar. Não, vem com essa.
Deixa Bola aqui. No Pretinho.
Vamos falar de futebol, vamos falar de esporte. Rodrigo Adams, seja bem-vindo, mano. Tudo bem contigo?
Tu que seja bem-vindo, tudo bem, obrigado, meu pai. Tamo aí, tocando a barca.
Mais um será, Rafinha?
Como assim?
Porque, talvez, ô, Porã.
Talvez, né? Mais um, né? Que já largou com a mão ali, né?
Não façam isso. É muito feio. Amigo. Fica muito feio pra vocês.
Mas esse é o Porã que a gente conhece.
Esse é o Porã, Alexandre.
É um cara educado.
Fiscal de comportamento.
Me disse seja bem-vindo, porque quem tá voltando de férias sou eu.
Fiscal de comportamento. Ah, é verdade.
O cara foi bem educado.
Mas tudo bem.
O Adams é muito educado. É o Duque de Canoas, né?
Exatamente.
O Duque de Canoas. Conde de Canoas. Vamos ver, Adams. Vamos lá, então, meu. Então.
Seguinte, ó. A gente sempre tem curiosidade de saber o que os nossos grandes ídolos ouvem, né? Uma galera pergunta pra nós, meu, o que tu ouve? Claro. Tu tem tua playlist lá e tal. E numa ação da Apple, o Messi mostrou numa playlist os artistas que ele consome e ouve. O Messi. Né?
Então, Shakira.
Essa playlist, ela foi lançada em parceria com a Major League Soccer, que é onde ele tá jogando. E o Messi também tá ganhando muitos royalties lá e tal. Você tem ideia do que o Messi gosta de ouvir?
Rock assim? Argentino.
Eu achei que ia pintar muito isso, cara. Sabe que pinta nada?
Rap.
Nada.
Ele ouve rap?
Nada. Também não. Tem não, muita não coisa latina.
Reggae.
Esses reggaeton aí, tem bastante ali, não, né?
Os
J Balvin, Ozuna, essas paradas.
E o Suárez, hein? O que será que o Suárez ouve junto com o Messi?
Ele ouve o grito da torcida nos gols.
É, verdade, é.
Ele ouve o Grenal do ano passado. É.
Depende do lado, né? Do lado azul ele ouve, te amo e tal. Do outro lado, outra coisinha, né? Mas é o seguinte, ó. E aí eu pergunto pro nosso especialista aqui em rock and roll, o que tu acha que ele ouve de
mais rock? Cara, se ele gosta de mais rock... Pô, velho, quantos anos tem o Messi? 36, né?
Não sei, Lelê, mas eu lembro que uma vez tu disse que o Messi tava acabando, no outro ano ele ganhou a Copa América e no outro a Copa do Mundo.
Seu grupo melhorou, né, cara?
Ele tá em curva descendente. Lelê disse assim, ó, no bolo uma vez. Eu acho que o Messi tá entrando numa curva descendente, essa carreira aí já.
Ele tá mesmo, tanto que tá
descendo. Um ano depois agora. O cara foi campeão do mundo, velho.
É, aquele mundial ali.
Mas então, mas mata a charada pra nós, Adams.
Oi, cara, sim, olha sim, meu.
Não, é possível.
Aham, ele gosta de ouvir Highway to Hell.
Olha aí, cara.
Jamais ia imaginar.
Já botou a curva dele, não. Mas começou a levantar de novo.
Mas é que tá, meu. E ele botou um som aqui que eu particularmente gosto quando eu também vou praticar meus esportes, no plural. Tá ligado? Gorilas.
Tu joga pádel, né?
Pádel, eu faço um pilates também.
Joga pádel? O Adams tá vivendo pádel.
Joga pádel, eu não sabia. Aqui,
ó, tô no vídeo ali, ó. Tô
tá ali,
ó.
Tá bonito.
Tá bem.
Gorilas,
é? É, gorilas.
Fuck,
eu feel good ink. Que é uma das minhas músicas favoritas. Eu acho tudo a ver com esportezinho e tal.
É legal mesmo.
E então o seguinte, a galera que quer conferir essa playlist é só procurar ali pelo nome do Messi, vai achar dentro da plataforma.
Vai bombar.
Só vale lembrar uma parada. Recentemente, cara, ele recebeu 14... A gente tem trazido muito conteúdo de marketing esportivo aqui, que é um assunto que a galera sempre gosta de curtir, né? Esse teu... deixou agora cabreiro. Se é interessante ou não.
Não é interessante, isso.
Valeu. Foi uma viajada.
Só fez...
Tá bem.
Tá perdendo a tua performance, Adams, ao longo do...
Não te deixa distrair por mim.
Porã é foda, meu.
Não te deixa distrair por mim, pode ser fatal.
Sabe como é que... Olha. Sabe que...
O cara não consegue falar, é só tumulto.
Não, mas aí que é o tri, meu. Porque o pessoal pergunta assim, Adams, como é que é estar lá no Pretinho? Eu digo, cara, sabe quando tu tá jogando uma seleção, mas tu é o novato? E tu não sabe como jogar.
Sei.
É um trejeito do olho, é uma risada, é o jeito que o cara pisca.
Vai no Lelê.
Porque o Lelê é o cara que faz o bola comigo há 9 anos.
Tá bem.
Só pra encerrar aqui, o Messi ganhou recentemente 14 milhões de dólares só pra fazer uns segundinhos no intervalo do Super Bowl. Ou seja, hoje o Messi é o terceiro atleta mais bem pago no mundo neste momento. E, velho... Ninguém bota mais dinheiro em função de ticket price hoje, assim,
ah,
ó.
Não
de...
bota.
Porque ele tá ganhando 150 vezes em relação à temporada passada.
Arma,
ou seja, o cara é uma máquina de grana.
Fica uma sugestão aqui pra esse quadro, cara, pra gente ter uma ideia, quanto é que tá custando o ingresso dos jogos da MLS?
Eu tenho,
claro.
Pô, não, mas é que tem uma disparidade absurda.
Sim, mas aumentou ainda mais.
No jogo do Inter de Miami, os ingressos vão a mais de $1,000.
É, aqui, ó, eu tenho os preços. Na cotação atual, segundo o TickPick, que é um site que faz a comercialização, hoje o ingresso mais barato, que é tu ver lá em cima, com os caras do fio lá, né? Tu vai pagar $95, o que dá uns 470 pila, mais ou menos, por aí. E o mais caro, meu camarada, tá em $185, o que dá quase R$1,000.
Quanto que é o ingresso da NBA, popular, por exemplo, né? Lá em cima?
Eu
lá
paguei $27 agora.
E lá embaixo é milhares de dólares.
Aí, tu vai vendo, tu pode ver na tua TV,
pode pagar
no bar,
pra sentar no banco do time.
Isso, até isso, pra jogar, se quiser.
Muitos artistas fazem isso, né? O Drake fez isso muito tempo, né? De ficar praticamente no banco de reserva do time dele. Eu paguei $27.
Pelo jogo do mestre, vai contar o Dave Beck, vai contar todos os caras lá, cara.
Sim,
aquilo ali é...
E aliás, cara, eu falei pro Ades esses dias, porra, o Manchester United, que já tinha lançado há uns 2 anos atrás, eu acho, uma camisa com a estampa de uma capa de um disco do Joy Division, que é de Manchester, agora lançou também uma terceira camisa com a estampa de um disco do Stone Roses, que é uma banda super famosa na Inglaterra, Manchester, que é o Oasis, só existe por causa do Stone Roses.
É o Oasis que não deu certo.
Turnê, né? Sim, mas cara, é que é muito legal quando a banda faz isso, cara. O time faz isso. Ele abraça os artistas da sua cidade. Claro. Independente de quem eles são ou não.
Tipo, imagina o Grêmio, por exemplo, o Grêmio botar a cara do Vander Wildner na camiseta.
Isso, né? Cara, tipo o Liam Gallagher, na carreira solo dele agora, ele gravou um videoclipe.
Deixa eu explicar, porque o Léo Oliveira...
Não, não fiz nada, meu irmão.
Não, o Léo, tu fez uma cara pra mim.
Não, é minha cara de
porque vou me entorpecer bebendo vinho. É um hino que a torcida do Grêmio canta na arquibancada e é do Vander Wildner.
O Liam Gallagher, ex-vocalista do Oasis, tá na carreira solo.
O sorriso do Vander hoje é o sorriso da torcida do Grêmio, depois do Grêmio.
E agora, uns 2 anos atrás, o Liam lançou um videoclipe que o protagonista do clipe é o Eric Cantona, que é um ídolo do time do rival.
Do Knight.
Imagina assim, o Cantona. Imagina assim, era mais ou menos assim, o Papas da Língua, o Serginho Moca é colorado, vai fazer um clipe com o Renato Portaluppi, sabe? Uh-huh. É mais ou menos isso que ele fez lá.
Quanto?
Muito bom.
Oi? Quanto ganhou?
Adams, muito obrigado, hein, querido. Valeu. Quer falar sobre Grenal ou não?
Ah, mas tu me proibiu de falar de futebol.
Não, não te proibi.
Vou usar isso a meu favor.
Cuidado, Adams, cuidado, que eles ficam nervosos.
Não te proibi. Não proíbo nada aqui.
Não, tu não proibiu.
Sugeri que a gente não fale de futebol.
Sugeri aí.
A gente trazer a paralela do esporte, que foi muito legal, aliás. Parabéns pela pauta de hoje.
Valeu, obrigado.
Já voltamos com o Pretinho Básico.
O Pretinho Básico volta já! Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Os golfinhos são conhecidos por sua comunicação complexa. Eles usam uma variedade de sons, assobios e gestos para se comunicarem entre si. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Eu adoro o elefante letrado, que tem sempre depois do show do intervalo aqui no Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, tamo de volta. 3:02 PM. Faltou tu ler um e-mail aí, Rafinha. Manda pra nós aí.
É, vamos lá, vou ler um e-mail. Boa tarde, galera do Pretinho. Bom dia, sou ouvinte assíduo do programa. Boa tarde. Mais especificamente há 8 anos. Vocês fazem... Alright. Vocês fazem a alegria de muitas pessoas com esse humor inteligente e sagaz. Venho através desse meio elogiar a nova sacada do Magnânimo no programa. A participação de Rodrigo Adams.
Olha aí, garoto! Olha nosso aí. Bira! Garotão, hein?
É o Bira. Bira do João. Falaram na semana passada aqui.
Ele tem muito a agregar no PB. Mesmo com o tempo curto do Bola no Pretinho, o efeito da risada do mesmo, quase como um efeito especial de trilha de riso, é algo muito bom, engraçado. Por mais participações dele aí, o Igor Lima de Pitanga. Olha aí.
Que coisa boa. Tem gosto de Pitanga.
É beijo na boca, cara.
Não, mas é que eu canto a minha maneira, meu irmão. Pode ser, né, velho?
O Paraná, o garotão aí, Adas, viu? Teus
fãs. Mano. Obrigado.
Muito bom. Meu marido não me procura mais na cama, É um e-mail que tem aqui. Então. Também tu não te esconde. O farmacêutico era um lobo mau de São Paulo. Já fomos um trisal.
Olha aí.
Ou opa. A piada do Joãozinho.
A piada do Joãozinho.
Piada, é dois minutos para as duas.
Acabar ali, né?
A piada do Joãozinho. E logo na sequência a gente escolhe o craque do programa. Boa tarde, pretinhos. Boa tarde. Segue minha contribuição. A professora passa o dever de casa e o dever de casa é uma pesquisa. E a professora pergunta: classe, o que é sexo?
Saudade que eu tava da professora. Sério?
Vai fazer o que hoje? Não. No dia seguinte, a professora pergunta pra Mariazinha: Mariazinha, o que é sexo?
Ai, professora, é quando um garoto e uma garota ficam de mãos dadas.
Muito bom, Mariazinha. Nota 10 para você. Batata, o que é sexo, meu filho? Ah, quando meu pai e minha mãe se deitam pelado na cama. Parabéns, Batata. Nota 10. Tu estás aí, Porã?
Eu tô.
Só para saber. Joãozinho, o que é sexo?
Bem, é quando um casal tá de moto, sem capacete, descendo uma ladeira enorme e cai num barranco.
Mas, Joãozinho, o que que isso tem a ver com sexo?
Eu não sei se tem a ver com sexo, mas que se fuderam, se fuderam.
Olha esse guri.
Sabe quem mandou essa aqui pra nós?
Quem?
O Luan. Luan Leite, de Lisboa, Portugal. Obrigado aí, Luan.
É isso aí, cara.
É isso aí, Lu.
Audiência qualificada, né, cara?
Chegamos no final deste Pretinho Básico. Tá na hora de eleger o craque do programa para Marcos Frota e o seu circo gigante brasileiro. Vai votar, Porã. Vota, Porã.
Ah, hoje meu voto tu sabe pra quem vai, né?
Ah, não sei não.
Tu é do grupo também, Porã?
Não sei não, Porã. Tô com a mãozinha.
Tá no grupo também.
Tá no grupo também, Porã.
Eu saí no raio-x hoje.
Ah, Porã, é como eu costumo hoje dizer, mão eu também tenho, né, Porã?
Ó o Porã aqui, ó. Pera aí, Porã, tem que ser com as duas.
Ah, vou sair no raio-x hoje, vai pra Alexandre
Pérez. Obrigado, Porãzinho, querido. Muito obrigado. Então eu vou também, já que fui citado, eu vou apresentar meu voto. Meu voto vai para Rodrigo Adams.
Olha aí,
olha aí.
Recebendo, creio eu, o primeiro voto no programa como melhor participação.
Verdade.
Não sei se o Adams tem direito a voto.
Mas eu não sabia, senão eu poderia ter votado também.
Tem direito a voto, Adams?
Se tu disser que tem, eu tenho.
Ele é tipo aquele candidato que não vai no debate.
Acho que tu tem. Acho que tu tem direito. Tem direito a voto.
Então eu vou votar... em ti, né?
Pô, obrigado. Obrigado.
Pra mim, Porando, essa merda, Porã.
O cara pode votar em quem ele quiser, rapaz.
Pode arranjar o Padre Kelmon pra ti.
Não, agora fechou.
Pelo amor de Deus, é o da quermesse. Fala aí, Rafinha. Vota em quem, queridão?
Eu vou estar na produção, que hoje se ferrou bastante e mandou bem.
Mandou bem.
Obrigado.
Bem.
Eu do olho. Deixa eu ler,
produção,
não,
produção
não,
vai produção. Votar em quem, produção?
Eu vou votar no quem entregou a melhor piada hoje. Meu voto vai no Porazinho, né? Entregou uma piada muito boa lá no começo. O programa é longo ali.
Cada um com voto, então.
O Porazinho tem meu voto.
Não, tem dois votos. O Peter
tem dois.
E tu, Lelê, vai votar em quem?
Três votos.
Mas é óbvio que eu ia votar na
volta. E o alto astral da tua volta, que eu não sei até quando vai durar.
Talvez dure até o programa das seis.
Então por isso que eu tô dando voto.
Muito obrigado pela sua audiência. Volte conosco às 18h para mais um Pretinho Básico. Aquele abraço.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.